está entrando em vigor nesta segunda-feira uma nova resolução de publicidade médica. Para entender o que diz esta resolução, estamos recebendo aqui no estúdio a advogada Ana Cláudia Pirajá Bandeira, que é conselheira federal da OAB e presidente da Comissão Especial de Direito da Saúde da OAB Nacional. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem com você, Luciana? Prazer estar aqui de novo com vocês.
Boa tarde, doutora. E, bom, o que diz essa resolução, né? E qual o contexto por trás dessa nova resolução?
Veja, nós tínhamos uma resolução anterior do Conselho Federal de Medicina que tratava sobre a questão da publicidade dos profissionais médicos. Como nós estamos falando uma resolução do Conselho Federal de Medicina, ela tem esse caráter normativo ético, né? Então, ela não é diferente de uma lei federal como o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, que ela obriga todas as pessoas. Aqui, no Conselho Federal de Medicina, ela obriga apenas os médicos, né? Os profissionais de saúde da área médica. E a resolução anterior, ela, que era de 2011, ela tinha muita restrição, nada podia. E com a questão hoje, onde nós temos muito mais um trabalho dentro do profissional, do médico, na mídia, mostrando, né, o seu trabalho, a informação, passando também o caráter educativo, se fez necessário repensar essa resolução. Então, foi aberta uma consulta pública, tiveram mais, se eu não me engano, quase 3 mil sugestões para mudança dessa resolução, e aí foi editada o ano passado, teve um prazo de vacância de 180 dias para que ela entrasse em vigor. Então, hoje, ela entra em vigor. E o que traz? Ela traz uma maior liberdade para o médico para fazer a sua publicidade. Então, coisas que antes não eram permitidas, hoje nós temos mais uma possibilidade. Por exemplo, uma das coisas que o médico, principalmente aquele que trabalha mais na área estética, né, ele tem uma necessidade, às vezes, de fazer mostrar um antes e o depois. Isso sempre foi negado, proibido pelo CRM. Hoje, ele até pode, mas existem restrições. Eu não posso simplesmente colocar uma pessoa antes, fez um tratamento, sei lá, uma cirurgia plástica, um tratamento dermatológico, e o depois dela, sem escrever nada. A resolução, ela traz algumas regras. A primeira coisa que mais importante que o médico tem que lembrar é sempre ter o termo de consentimento do paciente para fazer essa publicidade. E nunca trazer o caráter sensacionalista. Eu não posso entender a medicina como uma venda de produto, porque nós estamos falando da medicina como ciência e ela continua sendo uma ciência. Porém, está sendo permitido ao médico que ele exponha mais, apresente mais à sociedade os trabalhos que ele faz. Principalmente hoje que nós temos tecnologia que ajuda muito o profissional médico na hora de cuidar do paciente. Então, pode postar agora ou antes e depois? Sim, mas você tem que colocar nessa postagem os riscos daquele procedimento. Qual foi o procedimento que foi feito? E quais são os riscos? E também ter o consentimento do paciente. Outra coisa, eu não posso, e que era muito comum, a pessoa editar a foto. Então, você vê um antes sem edição da foto, uma foto normal, que não vai ficar tão bonita, e depois você vê um depois, muito bonito, mas tem uma foto editada, um fundo, uma luz, que acaba favorecendo aquele depois. Isso não pode, não é permitido dentro dessa regra do Conselho Federal de Medicina. Então, ele trouxe uma maior liberdade de postagem, até a questão de como você vai informar a especialidade que você tem. Quem não tem, por exemplo, um registro de especialidade, ou seja, não fez uma prova de residência médica, não tem uma residência médica, ou não fez uma prova de título, mas fez uma pós-graduação, lato sensu, pode até divulgar aquele título, mas ela tem que colocar na frente, em caixa alta, não especialista. Então, são vários requisitos que a resolução trouxe para tentar trazer uma maior liberdade para o médico, mas trazer regras para que ele faça a publicidade dele, para que ele se apresente à sociedade, para que ele não venha perder, por exemplo, no, na rede social, mas sem deixar que isso demonstre a medicina com a responsabilidade de um profissional que não vende um produto. Uhum. Isso que é importante, né? Ele trabalha, lógico, ele vai vender o serviço dele, mas não como um produto que eu compro na prateleira. Porque a medicina, ainda que eu vá fazer qualquer tratamento, ela tem as suas complicações, né? A gente tem visto bastante na mídia, eles falando agora recentemente, aquela menina que fez um procedimento de boca, né?
E perdeu
os lábios.
E foi com o médico que ela fez?
Me parece que não. Uhum. Ah, que essa daí ela não fez com o médico. Ela fez, parece, uma clínica estética que não era médico, ou não era especialista, não era dermatologista, né? Enfim, e acabou usando um produto que não é utilizado. Uma técnica, provavelmente, né, que vai ser questionada judicialmente, mas levou a mídia a mostrar. Agora, pensa, será que um profissional mostraria um risco que teve? Vai falar, olha, se você fizer tal coisa, você tem esse risco. Então, por isso que a gente tem que mostrar essa transparência, essa sinceridade, quando eu vou expor um produto, quando eu vou colocar na rede social, a responsabilidade com as pessoas que estão assistindo, com aquele que me segue, né, para entender realmente qual é a finalidade daquela publicidade que foi exposta ali.
Testemunho de paciente, pode?
Testemunho de paciente pode agora, tá? Sempre com o consentimento. Então, a gente trouxe um valor maior ao termo de consentimento livre esclarecido. Então, hoje pode fazer a repostagem, né? Ou um testemunho, que antes não podia, né? Então, era muito comum chegar na clínica, você vai lá e faz um procedimento. Eu fiquei feliz com aquele procedimento. Poxa, eu quero agradecer meu médico, eu vou na minha rede social e falo, né? Fulano fez isso, olha que bacana. E antes não podia fazer isso, mas era muito comum ser feito. Hoje pode. Mas veja, se eu começar a fazer com muita frequência, aí pode ser questionado. Porque será que aquilo é espontâneo ou eu estou utilizando alguma influencer, alguém assim, na minha clínica, paguei para ela foi lá, e daí ela vai postar e eu vou ter várias publicações em relação a isso. Então tem que tomar cuidado como é feito. Então veja que a resolução, ela traz essa cautela naquilo que vai ser exposto na rede social. Então, isso é uma coisa bem bacana da gente prestar atenção, né? E pode? Posso. Mas, desde que não leve esse caráter sensacionalista. Tanto o Código de Ética Médica, como também a resolução anterior, e essa continua falando, é infração ética. Toda publicidade que tiver o caráter sensacionalista. Tá? Então, continua sendo infração ética. Então, quando eu vou procurar expor qualquer coisa na rede social, eu tenho que prestar atenção nisso. Uma das coisas que é feito, que a gente vê muito, até muito aqui em Maringá, é filmagem do procedimento cirúrgico. Né? Tem pessoas que gostam, né, de filmar, tem pessoas que gostam de postar isso daí. A resolução, ela permite a filmagem, mas só de parto. Porque o parto vira, né? É uma situação hoje que a mãe gosta de filmar para guardar essa lembrança desse momento tão especial que é o parto, o nascimento de uma criança. Mas as outras cirurgias, elas não podem ser filmadas, ela continua com a mesma proibição. Tá? Então também tem que tomar o cuidado. O certo é assim, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, eles têm um órgão especial que trata das publicações médicas, que chama CODAMI. Né? Então, sempre que o médico for colocar, for investir numa publicidade médica, é interessante ele consultar o CODAMI. Então, se tem dúvida, né, mande essa consulta, porque como ele está registrado no CRM, ele não vai pagar nada. E o CODAMI vai explicar, isso pode, isso não pode. Isso tem um caráter sensacionalista. Não, isso é um caráter educativo. Perfeito, posso publicar. Um procedimento, uma cirurgia que foi filmada por um caráter educativo, né? Então, aí eu posso fazer, sempre tomando os cuidados necessários. Então, não é tão simples e tão fácil, agora pode tudo. Muita gente está achando que a partir de amanhã nós vamos ter na rede social cheio de antes e depois. Não é bem assim, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque as regras continuam existindo.
Uhum. A senhora comentou, né? Aqui em Maringá tem muito desse tipo de publicidade?
Por incrível que pareça, nós tivemos alguns cursos, palestras que eu participei, né, debates, e foram mostradas algumas, com pessoas do Conselho Federal de Medicina, né? Então, na verdade, nós estamos falando nível Brasil, e foram mostradas algumas fotos de rede social de Maringá, e me chamou a atenção por conta disso. É porque Maringá é uma cidade, é um polo médico, né? E nessa área de estética, Maringá está muito bem, né? Então, as pessoas, tem muita gente do Brasil inteiro que vem para o Maringá, até de fora do Brasil. E isso leva realmente uma exposição do médico e leva, chama a atenção do CFM. Opa, o que, que aquela cidade do interior do Paraná tanto leva a gente para lá? Então, talvez seja isso, mas temos muitas publicações que foram levadas e questionadas e mostradas em congressos como publicações que não estavam tão corretas assim, que ela levava mais um caráter sensacionalista. Principalmente quando a gente está trabalhando na questão estética, uma cirurgia plástica, né, onde põe uma exposição do corpo, de formatos. Então, isso tudo tem que tomar cuidado, né, que chama atenção. Porque você vai falar assim, poxa vida, eu quero ficar com o rosto daquela pessoa, eu quero ter aquele nariz, aquele perfil de corpo. Será que eu vou ter? Será que aquilo também é para mim? O que, que eu estou vendendo? Ilusão? Então, eu não posso fazer isso. É esse grande desafio do Conselho Federal de Medicina. Digo, não só o Conselho Federal, tá, da Medicina, a OAB, nós também temos essa preocupação com a questão de médicos, de advogados, né, que acabam expondo demais na rede social, vendendo serviço, dando curso com, ganhe fulano tanto em um dia. Então, coisas que você sabe que não vai acontecer, né, coisas que você está levando a uma propaganda enganosa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, também a OAB tem regras claras para publicidade. Por exemplo, né, até puxando o gancho aqui, eu não posso colocar uma sentença minha e falar, olha que bacana, ganho alguma coisa lá no STF, eu coloco do TJ, uma decisão que foi, né, ó, improcedente ou procedente, eu ganhei para o meu cliente, que eu estou mostrando uma vantagem que eu tenho em relação aos outros. Então, isso também não pode nos órgãos de classe, porque nós temos que entender as profissões como ciência, diferente de uma situação, de um produto, de um serviço que você compra de uma forma diferenciada.
Doutora, essas regras, essa resolução, então, na verdade, disciplina um mercado, digamos assim, que seguia outras regras até mais restritivas. Mas quando essas regras eram mais restritivas, havia abusos?
Havia abusos, tanto é que por isso é que foi necessário se repensar. Isso era um anseio da classe médica que atualizasse, porque veja, a resolução anterior era de 2011. 2011 eu acho que a gente não tinha rede social, não tinha nem WhatsApp, não tinha nem, né? Então assim, a gente não tinha quase nada. E os médicos, só para você ter uma ideia, eu me lembro que eles usavam muitas vezes outdoor. Não pode usar outdoor. Né? Então, não podia. Daí você acabava tendo que tirar. Você não vai ver, né, um outdoor que tinha na época, enfim, dependendo da forma que fosse, se mostrasse sensacionalismo, não podia. Mas não tinha outra forma de você expor o seu trabalho. Ou vai ser naquilo, ou vai ser numa revista. Em Maringá tem aquela revista Saúde, mas assim, um cuidado no que está colocando, teria que ser uma matéria do caráter educativo. Mas hoje, o profissional, ele contrata as empresas de publicidade, né? O médico, a médica, eles contratam as empresas de publicidade que querem ter uma publicidade um pouco mais agressiva, competitiva no mercado, mas mesmo assim, eu tenho que tomar cuidado. Então, tinham muitos processos éticos contra médicos e médicas em razão de publicidade fora do padrão, fora da resolução que era de 2011. Então, assim, antes e depois a gente via muito, sem qualquer critério, ainda continuamos vendo, mas enfim, não tinha muito critério na forma de colocar, não falava da especialidade que a pessoa tinha, não colocava seu CRM, seu RQE, anunciava coisas que não podia anunciar, então trazia esse caráter sensacionalista. Aparelhagem, olha que interessante, a aparelhagem, né? Então, tem muitas especialidades que trabalham com aparelho. Né? Então, vamos pensar, dermatologia. A dermatologia hoje ela tem uma tecnologia de ponta, né? Então ela trabalha com aparelhos, que são aparelhos caríssimos, e aparelhos que a gente sabe que eles vão ter um bom resultado. Mas eles têm um bom resultado porque ele tem um médico por trás operando. Então eu não posso trazer uma capacidade privilegiada para o aparelho. Então, eu tenho que ter, assim, eu posso falar que um determinado tratamento, ele é eficaz, ele traz os benefícios, tal, tal, tal. Mas ainda não tem essa permissão de você colocar o nome do aparelho. Tá? Até porque isso eu posso trazer aquele que tem uma capacidade financeira melhor, né, que tem condições de comprar ou fazer consórcio de vários aparelhos, ele começa a mostrar os aparelhos, então ele ganha vantagem naquela pessoa que está começando, que também opera tão bem um aparelho, mas não tem condições ainda de comprar aquele aparelho ou de entrar num consórcio desses aparelhos. Então você não pode. Existe um parecer daqui do Paraná, mas ele é questionável, que ele permite que apareça o nome do aparelho. Mas o Conselho Federal de Medicina ainda não editou isso como resolução, é um parecer. Então ele não tem força de, vamos dizer, de lei, né, ou de norma, né, de ética, para dizer você pode ou não pode. Precisaria de uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Mas isso a gente entende porque eu trago uma capacidade privilegiada para o aparelho e não para o médico. Uhum. Né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz esse tipo de exposição.
Doutor, eu tenho uma perguntinha antes, então, Letícia, só para saber quem é que vai avaliar, julgar essa fronteira entre a publicidade séria mais agressiva e o sensacionalismo?
Na verdade, se tem denúncia no Conselho Federal de Medicina, pode acontecer de, por exemplo, o próprio Conselho ver uma notícia, alguma coisa que foi publicada, uma rede social, e ter, assim, alguém fazer a denúncia. Então, vai chegar a denúncia no Conselho Federal de Medicina. Ele vai apurar. Então, é aberta uma sindicância, vai encaminhado para o CODAME, né, que é essa comissão, então, que vai de assuntos médicos, que ela vai analisar se realmente ela está fora ou não das regras da nova resolução. Se estiver dentro da resolução, beleza, arquiva. Se estiver fora, o médico é chamado, né, ele recebe uma notificação para que ele esclareça, pedindo para ele tirar, se ele não teve nenhum outro processo, ele pode tirar e até mesmo ele assinar um termo de ajustamento de conduta, o TAC. Né? Naquele TAC ele se obriga a não fazer, ele é orientado o que pode, o que não pode, aonde foi o erro. Então faz essa educação dessa resolução para ele entender. E aí ele não pode, vamos dizer, cair em erro novamente. Se ele errar novamente, é aberto o processo ético e ele não pode nunca mais assinar esse TAC. Assinou TAC e manteve tranquilo, beleza, tá? Então, ele não vai sofrer um processo ético. Então, passa por uma sindicância, é o próprio Conselho Regional de Medicina, né, através da comissão, é que vai apurar se aquele teve ou não teve o caráter sensacionalista.
Uhum. E alguma norma em relação a entrevistas de médicos no estúdio para a imprensa?
Então, veja, toda vez que o médico vai falar na imprensa, tem que tomar esse cuidado. Então, vocês como entrevistadores, vocês podem continuar fazendo as entrevistas, né? Até porque isso é importante, vocês levam o caráter informativo e jornalístico para a população e que a gente tem que saber. E às vezes é o médico mesmo que vai falar. Qual é o cuidado que você tem que ter? Anunciar o CRM do profissional, do médico. E, se ele tem especialidade, o RQE. Tá? Então, ele vai anunciar. Então, você pode colocar ali, estou falando com o doutor fulano de tal, CRM Paraná, se anunciou e é onde ele vai estar ali divulgado que aquilo é uma entrevista. Ele não está pagando aqui para vocês fazerem uma publicidade dele. É uma entrevista, né? Então, essa é importante constar isso dali, para que todos saibam, se eu quiser saber quem que foi aquele médico que falou, se está certo ou não está certo, eu tenho onde localizar e saber se realmente é o médico, qual a condição dele, eu consigo apurar. Então, sempre tem que trazer o número de CRM, número de inscrição.
Interessante. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio e pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigada, eu que agradeço. Estou sempre à disposição de vocês.
Nós conversamos com a advogada Ana Cláudia Piraja Bandeira, conselheira federal da OAB, presidente da Comissão Especial de Direito da Saúde da OAB Nacional, que nos falou sobre a nova resolução de publicidade médica.